Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Partiu, Louco Abreu! Bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 93 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Esse é o episódio mais triste desde o início desse podcast, que a gente começou ali no meio de 2019. Tudo bem que já estava anunciado, né? Nos últimos episódios a gente já tratou muito disso, mas o Botafogo está rebaixado, vai jogar a Série B em 2021. Um acúmulo de erros, diretoria, comissões técnicas, jogadores. E uma delas, né, a comissão técnica final, acabou de ser dissolvida. A gente está gravando aqui no fim da tarde de sábado. O Barroca acabou de ser demitido, junto com o Felipe Lucena, auxiliar, e o Túlio Lustosa, gerente de futebol. Tem muita coisa para falar, como vai terminar essa temporada, o planejamento para a próxima. Mais do que nunca é hora de pensar em 2021, que futebolisticamente falando começa na última semana de fevereiro, mas para o Botafogo já começou. Estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
Salve, Luciano. Torcedores, ouvintes. Realmente, é um fim de semana de tristeza, claro, que o Botafogo cair para a segunda divisão já era alguma coisa que estava se desenhando bastante, seja pela não só pelos resultados, mas também pelas trocas de técnicos, pela quantidade de jogadores utilizados, quantidade de jogadores contratados também. O Botafogo praticamente seguiu aquela cartilha mesmo, né, de realmente de time que vai para a segunda divisão faltando só os salários atrasados. É, claro que realmente, quando tem a queda de fato matematicamente, né, falando, isso é um baque para qualquer torcedor, mas agora já, como você falou, Luciano, já seguir planejando o ano de 21.
É isso, foi uma queda vergonhosa, né? 4 rodadas de antecedência, é muita coisa para um clube do tamanho do Botafogo. Mais um setorista alvinegro no GE, como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano, tudo bem? Davi, para todo mundo também que nos escuta. Como vocês já falaram, pelo menos para mim, eu estava no estádio ontem, junto com a Manu, a nossa companheira que também de cobertura, e o clima no estádio ontem, na sexta-feira, acho que resumiu bem o ano do Botafogo, assim, principalmente essa reta final de campeonato, assim, que me pareceu muito mais um conformismo assim, até exacerbado do que decepção, tristeza, ou do que o choque por uma queda que é muito traumatizante, né? Pareceu que o Botafogo só estava esperando a hora de ter consumado seu destino, não tinha muito mais o que fazer. Foi o que a gente viu no jogo e acho que é o que a gente viu nessa temporada quase inteira, né? O Barroca mesmo, a gente vai falar bastante sobre ele aqui no podcast também, o Barroca assumiu o time com a 12 jogos, né? Que é bastante coisa, só que foram 10 derrotas e o time não reagia, ninguém conseguia reagir, parecia que era um clube inerte, assim. Eu acho que isso tudo a gente conseguiu sentir ontem no Nilton Santos.
Isso ficou muito claro nos últimos jogos. E aí tem até essa reação dos garotos, né? Para a gente falar um pouquinho desse jogo, né? Tem muito mais coisa para falar nesse episódio de tudo que aconteceu e de troca de treinador. Mas para falar um pouquinho desse jogo, essa reação final nos jogos contra Palmeiras e Sport, para mim a derrota de ontem foi bem injusta, o Botafogo jogou bem melhor que o Sport, eu não achei pênalti, apesar de toda a explicação do Sandro Meirahit, que até contra a regra, ele deixou isso bem claro, para mim aquilo não pode ser pênalti, e achei a derrota injusta. E essa reação final, Davi, acaba provando o ponto de quem está há pelo menos um mês, desde a virada do ano, falando: Barroca, aposta nos garotos, Barroca, para que jogar com tanto cara experiente? O Botafogo jogou melhor nesses últimos dois jogos contra Palmeiras e Sport. Claro que nada espetacular, era um time que cairia assim, jogando só com garotos, provavelmente, mas não da forma como caiu, né, Davi?
Sim, Luciano, concordo. Eu até era bastante... Eu lutava bastante quanto ao uso dos garotos, achava que queimaria muito ele, não seria uma boa ideia. Agora, vendo como foi, como eles jogaram diante do Palmeiras, diante do Sport, fica essa sensação de que não de que ele não fosse cair, mas de que realmente talvez pudesse ter sido menos pífio, entende? Eu acredito que seja mais ou menos por essa linha. É, ainda acho que correria o risco de queimar alguns garotos ali, mas realmente não vejo que dessa vez eu queimei a língua de certa forma, porque e até foi sintomático também a questão do a Manu e o Taiwan citaram isso na matéria que a gente botou ao ar hoje por volta das 6 da manhã, que o Calu entrou aos 30 e poucos minutos do segundo tempo ali, como se morresse abraçado ali, sabe? O Barroca morresse abraçado com essa convicção de que o Calu poderia dar certo, enfim. Foi uma coisa que não deu desde o início da chegada dele em agosto, né? Então, assim, essa questão do uso dos garotos, que foi até a gente comentou isso no podcast do jogo contra o Palmeiras, e realmente foi uma quase que uma decisão forçada pro Barroca, né? Então, e no fim das contas, os resultados não seguraram, de repente... É, seria menos doloroso, talvez, ou menos dolorosa, talvez, a queda, mas essa questão dos garotos, eles, assim, representaram, digamos, né?
Sem dúvida. Dentro de campo, para mim, o Calu é o grande símbolo da queda. Acho que o maior símbolo são os integrantes do comitê de futebol, que formaram esse elenco, sempre deixando isso claro. Mas teve comissões técnicas também, mas dentro de campo, na minha opinião, o Calu é o grande símbolo da queda. E aí, tá, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você viu no Nilton Santos ontem. A gente comentou nas matérias que a gente publicou, e entre nós também informalmente, como foi a queda de grande mais conformada, né, na história do... Claro que tem a questão de não ter torcida, seria muito diferente se o Nilton Santos estivesse cheio, ou com 20 mil pessoas, pelo menos, que certamente haveria naquele jogo. É, isso é um componente importante, mas a própria cara dos jogadores, a expressão, o Barroca saindo correndo assim que o juiz apitou o fim do jogo... Só o Vitor Luiz um pouco ali. Claro que os caras demonstraram tristeza. Não estou falando que eles ficaram felizes, óbvio. Mas foi uma queda de clube grande, que como estava anunciada muitas rodadas também, claro, com o componente da falta de torcida, quase não se refletiu em tristeza dos jogadores ali logo depois do apito final.
É, pois é, para a gente que estava ali no estádio, até conversando com uma pessoa ou outra, pareceu muito protocolar assim, a queda do Botafogo para a Série B. Pelo menos tudo que aconteceu no jogo de ontem, né? E teve mais uma polêmica de arbitragem que também marcou essa campanha do Botafogo, né? Muita reclamação do clube, da torcida em redes sociais. Sim. Mas lá no estádio me pareceu bastante protocolar, assim, o clima era sempre bem tranquilo e nesse momento que não tem torcida no estádio, é muito comum a gente ouvir muito mais o que acontece em campo, né? E a gente não ouvia assim, tanta até vibração, ou eu não vou dizer vontade, porque os últimos dois jogos foram até bem melhores do que os últimos que o Botafogo apresentou nesse Campeonato Brasileiro e cheio de garotos, então não é para colocar nenhuma culpa neles, pelo contrário. Mas a gente via que todo mundo já sabia que era uma situação completamente incontornável e não tinha mais de onde tirar. O Barroca ficou parado ali em um lugar do campo praticamente o jogo inteiro. Ele falava com os jogadores, gritava, dava uma orientação ou outra, mas a gente já via que estava todo mundo assim meio que sem forças. E o gol de pênalti, no momento que o Botafogo estava até melhor no jogo, pelo menos na minha opinião, acho que encerrou de vez qualquer ânimo que todo mundo tinha. E depois do jogo, antes, durante e depois do jogo, o clima foi mais ou menos esse, assim, foi bem tranquilo, bem ameno, porque estava longe de ser uma surpresa para qualquer um, né? No Nilton Santos, em volta do estádio, não teve, ainda bem, né? Não teve aglomeração nenhuma de torcedores, não teve protesto depois do jogo, deslocaram até um efetivo grande de policiais para o apito final. Eu vi pelo menos umas 8 ou 9 viaturas ali na porta do estádio, ali no setor norte, mas não tinha ninguém ali, eles foram embora logo depois. Os dirigentes não demoraram muito para sair, não houve aquela reunião longa no vestiário, não houve aquela lavação de roupa suja que normalmente acontece quando a crise fica consumada assim, nesse nível, né, de uma queda para a Série B. Tudo meio que andando como já vinha andando há algumas semanas ou até meses, porque, pelo menos é a nossa impressão, todo mundo já sabia que o Botafogo ia cair, né? Então não houve nem muita comoção. Os dirigentes não tomaram nenhuma atitude, não conversaram muito ali, logo depois do jogo, ali no estádio, cada um foi foi embora e depois conversaram mais privadamente em outros lugares e hoje decidiram pela saída do Barroca, o que já também começa a tocar o planejamento para 2021, mas parece que a cabeça do Botafogo já estava em 2021, muito antes, quando o time ainda tinha chance de permanecer. A impressão que a gente tinha é que ninguém mais tinha forças para salvar o clube dessa situação.
Acho que eu vou ter tocado nesse ponto da arbitragem, que não é causa direta do rebaixamento, tem outras responsabilidades que a gente até citou aqui, mas, na minha opinião, o Botafogo foi a principal vítima dessa orientação bizarra que a CBF deu sobre lances de mão na bola. O próprio lance de ontem, do Romildo, não é marcado em lugar nenhum do mundo que use o VAR, né? O juiz ali na hora pode marcar por erro, mas o VAR não chama aquele lance em lugar nenhum. Lembrando aqui os jogos contra Bahia e Bragantino, principalmente, com outros dois lances de mão marcados de forma bizarra. Só deixando esse registro, que eu acho importante, apesar de não ter sido a causa do rebaixamento do Botafogo. Davi, desses garotos que o Botafogo usou nos últimos jogos, que tinha usado alguns antes disso, o que fica de bom? Assim? É muito difícil a gente pensar em coisas boas nesse momento, mas o Botafogo tem uma geração que parece interessante. Pensando individualmente em nomes, quais foram os destaques da base, seja nesses últimos dois jogos, seja os que já estavam jogando antes?
Luciano, até curioso a gente falar dos destaques serem da base, porque a gente está planejando uma matéria sobre isso, e é porque, de certa forma, o destaque que vem da base, o jogador formado na base, ele exige um trabalho a longo prazo, né? E muita coisa que teve no Botafogo de 2020/2021, esses primeiros meses, foi um trabalho de imediatismo, uma contratação pontual ali para um jogador que estava faltando, para uma posição que estava carente. Foram quase Cascardo, Barrando aqui, foram vários laterais direitos assim na posição Kevin. Então assim, o curioso para essa questão dos destaques da base é que foi o Botafogo sendo premiado nesse aspecto pelo trabalho de longo prazo, justamente. E aí, para mim, o principal destaque dessa temporada foi o Caio Alexandre e o Canu, e para mim até eu prefiro o Caio Alexandre ao Canu por ser mais novo nesse aspecto, apesar de serem posições diferentes. Mas eles mostraram uma liderança, principalmente o Canu na zaga, ainda mais quando o Marcelo começou a cair bastante de produção. E eu acho isso, entendeu? Que o Caio Alexandre e o Canu foram esses principais nomes. Isso analisando a temporada como um todo. Eles, aliás, foram os que fizeram mais jogos pelo Botafogo na temporada, né? E em relação aos últimos dois jogos, me surpreendeu até de certa forma, surpreendeu positivamente, foi o Navarro. E no início do ano ele não estava tendo. Ele jogou um jogo ou outro ali, fez aquelas duas primeiras rodadas do estadual, entrou numa outra partida, numa ou outra partida, e não foi tão bem. Eu lembro que até, por exemplo, ele jogou na estreia do Honda contra o Bangu, que foi o primeiro jogo mais fechado, por causa da pandemia. E ele não foi tão bem. E aí ele voltou, depois de passar um tempo na base, fez uma boa Taça Rio, Botafogo, inclusive. E aí voltou agora para o profissional e jogando bem esses últimos dois jogos, eu achei. Então, de repente, além, obviamente, do Matheus Nascimento, que parece que... Não vou entrar naquele clichê de futebol de gente grande, porque pô, o cara é um adolescente de 16 anos. Eu ficava nervoso jogando futebol intercolegial aqui, assim, imagina a pressão que o garoto tem. Mas ele mostra muita qualidade, realmente. E no chute, na finalização, a roubada de bola dele contra o Palmeiras é bem interessante você ver essa vontade de um jogador em campo e tudo mais. Então, assim, no meu ponto de vista, mais Caio Alexandre Canu, mas também fazendo essa ressalva pro Navarro e o Matheus Nascimento, que é quase que um ó-concurso.
Esse jogo do Matheus, para mim, foi... Ele já vinha jogando bem, tendo alguns bons lances, mas foi o primeiro, na minha opinião, que ele foi o melhor em campo. Assim. É raro você ver um garoto de 16 anos ser melhor em campo no profissional. Claro que não é garantia. A gente acabou de ver num clube vizinho aqui, o Thales, no Vasco, fez alguns bons jogos com 16 anos e hoje, com 18, quase 19, é um jogador reserva. Mas o Matheus Nascimento é a maior promessa do Botafogo em algum tempo. E o Botafogo tem tudo para tirar, pelo menos, algum retorno esportivo e financeiro desse jogador. Tá, e para a gente entrar na questão do Barroca, eu acho que tem um jogo muito simbólico da participação do Barroca nesse rebaixamento. Por que ele também entrou na conta do rebaixamento, ainda que quando ele chegou ali no fim de novembro, ele foi contratado no dia 27 de novembro, o rebaixamento já estivesse encaminhado, não consumado, mas estava encaminhado. Peguei aqui, eu estava lembrando desse jogo ontem à noite. Botafogo no dia 6 de janeiro, ou seja, o primeiro jogo já desse ano, 2021, na 28ª rodada, pegou o Atlético Paranaense em casa. Perdeu 2-0 no Nilton Santos. A escalação do Botafogo, que no dia foi bizarra, a gente comentou isso, falou, cara, o Barroca vai botar só os experientes, eu ia falar só os velhos, mas vai lá, só os experientes, por que ele não vai usar os garotos? O Barroca entrou em campo com Cavalieri, Kevin, Benevenuto, Canu e Vitor Luiz. Zé Welison, Caio Alexandre, Cícero, Bruno Nazário, Calu e Pedro Raul. Ou seja, de garotos só tinham os dois zagueiros e o Caio Alexandre. Esse setor ofensivo, o Calu já estava muito claro que o Calu não conseguiria entregar. E aí, no jogo seguinte, que foi contra o Vasco, se eu não me engano, é o jogo que ele bota o Romildo, mas aí depois tira o Romildo, muito tímido. Esse jogo aqui, assim, ele já tinha 40 dias de trabalho, né? Ele chegou no dia 27 de novembro, esse jogo foi no dia 6 de janeiro. Os resultados não estavam vindo, e aí ele dobra a aposta. Foi até o tempo ali que eles tiveram mais livres com o Réveillon, ficaram dias sem jogar, que estava naquela toada de jogo direto, foi o primeiro jogo de 2021. E aí você olha e fala, cara, qual é a explicação para essa escalação? Né? Assim, esse é o resumo do Barroca para mim nessa temporada, além do péssimo retrospecto, um dos piores da história, uma vitória, um empate, 10 derrotas em 12 jogos. Essa aposta e nos veteranos, em certo momento, que já estava muito claro que os veteranos não entregavam, foi uma coisa bem difícil de entender.
Pois é, a gente estava até aqui comentando antes de começar a gravar esse podcast que o Barroca tinha tudo para ser uma das caras menos lembradas desse rebaixamento, né? Pelo menos no cenário que a gente projetava quando ele foi anunciado ali no fim de novembro, quando ele começou o trabalho, mas hoje ele virou, eu acho, pelo menos na minha opinião, ele vai virar até, com menos justiça, ele vai virar a cara do rebaixamento do Botafogo.
Não sei se é a cara, mas uma delas, com certeza.
Por mais que os dirigentes que passaram e já saíram tenham muito mais responsabilidade, sejam de fato os grandes arquitetos, né, desse rebaixamento, o comitê de futebol que foi desfeito, alguns com mais responsabilidade do que outros, mas enfim, era um grupo que decidia em grupo, e essas decisões levaram ao rebaixamento do Botafogo, com certeza. O que aconteceu fora de campo influenciou diretamente no que aconteceu em campo, e com um planejamento decente, o Botafogo não passaria, pelo menos, por essa vergonha que está passando agora de ser o campeão brasileiro rebaixado de forma mais precoce, né? Mas, sem me perder aqui mais do que eu já me perdi, o Barroca, eu acho que virou uma grande cara desse rebaixamento, justamente pela campanha. Ninguém esperava que o Barroca salvasse o Botafogo do rebaixamento. E a gente até ouvia isso lá no final de novembro, que ele foi contratado, e até por esperanças dele mesmo, mais pensando num trabalho de longo prazo, de recuperação do Botafogo. É claro que ninguém trabalha para perder. Ele veio pensando na permanência, mas todo mundo, quando trabalhava com a mente um pouco mais realista, sabia que era muito difícil. E ele já estava trabalhando na Série A e também pensando um pouco na Série B, pelo menos foi isso que a gente ouviu de terceiros, e foi esse o tom da contratação dele, pensando um pouco mais na frente. E a gente lembra também as entrevistas do Césio, do novo presidente do Botafogo, que não foi quem contratou o Barroca, mas no início de janeiro, ele falando, dando um voto de confiança para o Barroca, falando que gostaria de permanecer com o Barroca por mais de um ano, por muito tempo, um trabalho de longo prazo, e essa confiança foi se desintegrando porque o Botafogo perdeu 10 de 12 jogos sob o comando do Barroca. Assim, então foi um resultado, um desempenho que não teve como segurar, a pressão foi imensa dentro do clube por parte de conselheiros e dirigentes, e principalmente fora do clube, vinda das redes sociais, e o Barroca virou um símbolo também desse rebaixamento. Não deveria, pelo menos pelas circunstâncias que a gente projetava lá no início, mas virou porque ele não conseguiu fazer um trabalho que desse ao Botafogo um mínimo de esperança ali para que o time conseguisse cair com dignidade, pelo menos, né? Nessas últimas semanas, os torcedores estavam falando muito nisso. Todo mundo já sabia que o Botafogo iria cair, mas a gente não conseguiu, a gente, torcedores do Botafogo falando, né, não conseguiu cair com o mínimo de dignidade, caiu como um time pequeno, um time médio, que não é o caso, não deveria ser o caso do Botafogo, mas foi essa a realidade.
É, eu consegui ver alguma evolução nos dois primeiros jogos do Barroca na beira do campo, né? Lembrando que ele teve Covid assim que ele assumiu, e aí os dois primeiros jogos dele foram contra o Inter lá, que é aquela derrota do jeito que foi, com aquele lance do Kevin, bateu a falta, não bateu, e a vitória sobre o Coritiba. Foram os dois primeiros jogos do Barroca à beira do campo, eu vi evolução nesses dois jogos, achei que podia acontecer algum milagre, mas aí o jogo seguinte já é o Corinthians, que foi assim, 2-0 no Nilton Santos, e ficou baratíssimo esse placar para o Botafogo, foi o último jogo de 2020. O Botafogo podia ter perdido o segundo tempo, então o Corinthians podia ter feito 5 tranquilamente, assim, não daria para reclamar. E aí vem esse jogo do Atlético Paranaense, e na minha opinião, não sei, cada um tem, né, o seu jeito de ver, eu tive certeza do rebaixamento do Botafogo quando ele perdeu para o Vasco da forma que ele perdeu, que foi logo depois desse Atlético Paranaense, em São Januário, 3-0. Você viu, acho que o Vasco só ganhou mais um jogo desde então, do Atlético Mineiro. O Vasco parecia uma máquina de jogar futebol naquele jogo, e ali eu tive certeza de que não ia acontecer. E o Barroca... O time só piorou até esses últimos dois jogos, Palmeiras e Sport, né, Davi? Assim, você vai acompanhando esse Corinthians, Atlético Paranaense, Vasco, todos os jogos que vieram depois, é uma espiral negativa em que tudo dá errado, as opções do Barroca sempre dão errado e ele não consegue achar um jeito de pelo menos melhorar um pouco o time.
Pois é, essa espiral até, você dá até para trazer um pouco antes, se não me engano, porque... É, a gente comentava antes também nessa gravação do programa que o Botafogo tem uma vitória em um turno. Isso é um número assustador. É a vitória justamente contra o Coritiba, que foi de virada, que foi uma coisa que, pô, de repente, dá, hein? Piorou essa sensação, mas, de fato, é uma coisa que sempre parecia que acontecia algo que não dava certo, sabe? É, tinha um... o time tomou gol no início do jogo. Mas, o futebol é assim. Não tem muito o que fazer, às vezes. Você tem que planejar as coisas de uma forma que o imponderável também aconteça. Mas não dá para o Botafogo achar que é normal ter uma vitória em um turno, além de dois jogos pela Copa do Brasil, que foi um empate e uma derrota.
Ainda concorre ao posto de pior turno da história do brasileiro, que são 7 pontos, e o Botafogo até agora só tem 4.
Só tem 4 e, estando rebaixado, praticamente sem perspectiva de conquistar mais uma vitória, pelo menos, assim, né? Agora, E realmente, é uma espiral de que sempre dava alguma coisa errada. E o Botafogo toma gol todo jogo. O último jogo que não tomou gol foi justamente um empate com 0-0 com o Cuiabá na Copa do Brasil. Antes disso, foi um empate em 0-0 com o Goiás, pelo Brasileirão, que é o próximo jogo é o outro. Então, assim, é um turno o Botafogo tomando gol todo jogo. O sistema defensivo do Botafogo, como um todo, ele ficou muito desorganizado, eu achei, com essa troca de técnico toda, né? Saiu o Lazzaroni, ficou o Flávio Tênis um pouquinho, veio o Ramon Dias, ou melhor, veio o Emiliano Dias, ficou 3 jogos, e aí veio o Barroca, que também não conseguiu dar jeito. Isso foi minando justamente também a capacidade da própria autoestima do torcedor botafoguense, dos próprios jogadores, eu acho, que sempre pensava, putz, tomamos mais um gol. Vamos ter que correr atrás do resultado de novo, sabe? Para mim, essa é uma grande questão do Botafogo, realmente, nessa temporada, é um grande sinal de que eles não deram certo mesmo, e enfim. Acho que eu nem respondi a sua pergunta direito, Luciano, mas mais nessa questão do... Eu acho importante a gente bater nessa tecla, que é uma vitória em um turno, isso é assustador.
Sim, eu vou perguntar, eu vou entrar nessa questão de perfil de treinador, mas eu queria falar do Túlio antes, Thay. Ele foi contratado dia 1º de outubro, né? Então a gente tem 4 meses de trabalho aí do Túlio. E me passa a impressão de que não dá nem para dizer como foi o trabalho do Túlio. Assim, acho que a grande marca da passagem do Túlio como dirigente vai ser o fim da imagem dele no muro de General Severiano, né? Que em certo momento torcedores foram lá e apagaram um cara que não sei se dava para ser tratado como ídolo do clube, acho um pouco forte ídolo do Botafogo, mas é um cara que tem grande identificação com o clube e não existe mais, a imagem dele não está mais no muro de ídolos de General Severiano. E é difícil até fazer um balanço dessa passagem dele. Ele foi responsável pelas últimas contratações, pelo menos ajudou nelas. Ajudou nessa questão do novo treinador, ficou ali quem poderia ser, na questão até do Lazzaroni, né? Que ele, quando ele queria, chegou a pensar no Galo, e aí ficou aquela, não, né? Isso não. E aí veio o Ramon Dias, que não chegou a estrear. Como você vê essa passagem do Túlio como dirigente do Botafogo, Thay?
Como você disse, Luciano, é um tempo tão curto, parece que tem uma eternidade, né? Mas o Túlio foi contratado, começou a trabalhar no início de outubro, e a gente está em fevereiro. Fevereiro está só começando, então tem muito pouco tempo, mas essa temporada foi tão... que está acabando, né? Ainda não acabou, foi tão desgastante que até parece que o tempo se alonga mais do que deveria. O Túlio, ele chegou no Botafogo já numa reta final, quase ali de temporada, com muito pouco tempo para trabalhar. São tantos jogos que a gente não, às vezes não lembra que se passaram poucos meses. E o Túlio já chegou no Botafogo com um elenco montado e com pouquíssimas opções para contratar. Primeiro porque o Botafogo não tinha, não tem dinheiro, está numa situação financeira terrível. E segunda, porque por conta do planejamento que a gente já bateu aqui na tecla várias vezes, do planejamento muito aquém do que deveria ser de um clube grande de Série A, o Botafogo trouxe alguns problemas durante essa temporada, e um deles foi a inscrição de jogadores num número muito alto. Assim, a CBF se coloca um limite de jogadores que é grande para cada clube inscrever no campeonato, e o Botafogo chegou muito perto daquele limite, faltando 5 ou 6 mudanças apenas.
Do segundo limite, sendo... né? Que do primeiro o Botafogo estourou, né?
Exatamente. Esse número de 6 eu estou falando porque a CBF já mudou a regra com o bonde andando, o que não deveria acontecer em tese, né? Mas por conta desse planejamento, ele também se viu limitado, até numa contratação ou outra que ele poderia ter um pouco mais de criatividade, com pouco dinheiro, ele não pôde fazer porque não tinha como inscrever os jogadores, ou porque o comitê não gostou do nome e barrou a contratação. Algo que a gente costuma ouvir muito ali nos bastidores do Botafogo agora, nessa virada de gestão, é que o Túlio conseguiu apagar ali alguns incêndios que o comitê deixou pelo caminho, e alguns a gente já sabe, como, por exemplo, a contratação do Lecaros, a cláusula no contrato do Pedro Raul, que são lá do início do ano de 2020. Então, quem trabalhou com o Túlio ali no dia a dia elogiou o trabalho. A torcida tem algumas broncas, porque no momento de uma fase sobra para todo mundo, né? Até acho que tem que sobrar um pouco, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade quando acontece uma tragédia desse tamanho com um clube do tamanho do Botafogo. Mas, pensando friamente, o trabalho do Túlio era bem avaliado. E foi o que o Eduardo Freeland falou hoje no pronunciamento. A gente está gravando agora no fim de tarde de sábado. Há umas 2 ou 3 horas atrás saiu o pronunciamento do Botafogo com elogios do Freeland. E o que a gente faz de leitura disso é que houve muito mais uma ruptura política do que necessariamente do que 100% pela avaliação do trabalho do profissional. O Túlio, assim como o Barroca, foram contratações da diretoria antiga do Botafogo, que deixou o comando em janeiro. Diretoria essa que é responsável, junto com o comitê de futebol, que é responsável pelo rebaixamento do Botafogo. Então, a gente até estava conversando com o Davi também isso mais cedo, a gente vê muito mais como uma ruptura política, o Botafogo querendo começar mais ou menos do zero, do que de fato uma insatisfação com o trabalho, principalmente do Túlio. Acho que o do Barroca é quase defensável, mas do Túlio, por ser um trabalho mais de gestão, de médio e longo prazo, acho que não teve muito tempo para avaliar. E a gente tem também um indício de que a leitura é mais ou menos nessa linha, porque os primeiros movimentos de contratações para o Botafogo, pensando em 2021, foram de nomes que o Túlio já tinha mapeado e estava tentando desde o ano passado. Um já tá contratado, já está garantido, que é o Ronald, atacante do Botafogo de São Paulo. Assinou um pré-contrato, o Botafogo está tentando negociar para ele chegar antes de maio. Foi um nome que o Túlio já estava conversando desde antes. E outros jogadores que o Botafogo também iniciou alguns contatos vão nessa linha. Então, o Botafogo já estava fazendo um planejamento que o Túlio tinha feito um pouco mais atrás. Então, até pegou um pouco de surpresa essa demissão, principalmente a dele. A do Barrocas já era esperado, mas a dele acho que tem muito mais de um tom político do que, de fato, de uma insatisfação com o trabalho dele.
Sim, acho muito difícil de avaliar. Ah, claro.
Em relação até ao Túlio mesmo, me pareceu, e aí não, é só achismo mesmo, não chega a ter informação de fato, que foi algo como se fosse para agradar também a torcida, lembrando até esse fato desse todo, de apagar a imagem do Túlio lá do muro dos ídolos e tudo mais. No que pese ele ter do Lourão do Botafogo, mas eu acho que ficou uma atitude mais simbólica, digamos, e justamente isso de romper, essa intenção de mostrar que está rompendo com a gestão anterior, por mais que, de certa forma, a gestão anterior, principalmente Carlos Augusto Montenegro, que é o, digamos, o grande representante do comitê, seja amigo de infância do Durcésio e apoiasse o Durcésio, para quem quisesse ouvir. E o Durcésio é uma pessoa que exalta bastante o Montenegro também. Então, assim, é uma ruptura, pode ser que sim, realmente, isso seja um sinal de novos tempos do Botafogo, mas eu veria um pouco com uma ruptura com o pé atrás, talvez com um pouco de ressalva. Mas aí é só questão de opinião mesmo, não pega essa informação de fato.
O ponto do Túlio me parece muito uma satisfação para a torcida, né? Que não sei exatamente se representa uma ruptura política, acho que representa um fim de ciclo para o que a antiga diretoria tinha contratado para comandar o futebol profissional, mas vamos ver se existe mesmo essa ruptura. E aí, eu já querendo saber, em relação aos substitutos desses dois nomes, do Barroca e do Túlio, é o Freeland que vai cuidar disso, o Durcésio vai tomar conta, o gerente de futebol necessariamente vai ser contratado ou é um cargo que vai ficar vago? O que a gente já sabe? Claro que assim, é muito prematuro, né? Os dois acabaram de ser demitidos, mas o que a gente já sabe de possível reposição a esses dois?
Em relação ao Túlio, o Botafogo estava, a gente viu no início dessa semana, melhor, no meio da semana agora, o Botafogo estava conversando com o Bruno Coev, que é aparentemente está tudo certo, falta só assinar, basicamente. E ele é um cargo de gestão também na base do Flamengo, o Freeland conhece de lá, e aí estaria ele para ser, a princípio tem gente falando que era superintendente, mas outras pessoas falaram que, porque o Botafogo já tem um superintendente, na verdade, de futebol, outras pessoas falaram que seria um outro cargo que não estava ainda na hierarquia, no organograma do Botafogo, seria um cargo criado para esse cara, para esse Bruno. Ainda não está definido se alguém vai ocupar a vaga do Túlio, se esse Bruno vai exercer essa função, como é que vai ser isso, ainda falta encaixar essas peças. E quanto ao técnico, ainda realmente é prematuro, o Botafogo, diferentemente de quando foi a saída do Paulo Autuori e de quando foi a saída do Ramon Dias, não tinha definido, naquele caso, não tinha definido quem seria o substituto, ainda não tem. Idealmente, pelo que a gente conversa, seria alguém que tivesse experiência na Série B, mas que, subindo, pudesse continuar no clube sem problema algum, sabe? Então, ainda não tem nomes. Fulano é o favorito, isso daí a gente vai ter que ficar em cima. Vai ser uma semana longa, vamos ter que ficar realmente atentos a isso aí.
E só complementando, Luciano, rapidinho, até porque o cargo que o Túlio ocupava até a chegada do Freeland, por mais que tivesse um nome diferente, a função era muito parecida. O Túlio era ali o grande administrador ali do futebol do Botafogo até a chegada do Freeland. Então, o próprio Túlio, se ficasse, né, teria que mudar um pouco a forma dele de atuar, porque ele estava praticamente como um diretor ali, comandando o dia-a-dia do clube, administrando o futebol de maneira geral e cuidando de contratações, fazendo esse planejamento. Com a chegada do diretor, ele teria que se moldar, se ficasse, acabou que acharam melhor que ele deveria sair. O Botafogo não tem, não tinha pelo menos há um bom tempo, e a gente lembra no primeiro semestre do ano passado da morte do Espinosa, quando o Botafogo tinha alguém que era como uma ponte entre a diretoria e o vestiário. O Espinosa era muito mais o cara ali do dia a dia, que conversava com os jogadores, que dava um suporte para o treinador e que ajudava nessa ponte entre a gestão e o futebol ali, a prática do dia a dia do futebol. O Botafogo, desde então, desde a morte do Espinosa, não tinha mais alguém que cuidasse nesse sentido do dia a dia do clube. O Autuori acumulou funções em algum tempo, depois que ele saiu, chegou o Túlio, já fazendo esse trabalho muito mais de planejamento, de contratações, do que do dia a dia, conversa no vestiário, administrando ali tensões, esse tipo de coisa. O Coev pode vir para algo parecido com isso, mas a gente precisa esperar um pouco ainda para ver como que o futebol do Botafogo vai se organizar.
O que me parece claro, acho que é a única certeza, vocês podem até me corrigir, é que o Freeland vai ser o grande responsável pela formação do futebol do Botafogo em 2021. Assim, dando certo ou errado, Eu acho até que o Durcésio está fazendo um pouco de questão de não aparecer muito desde que o Freeland chegou ao clube, nas questões de futebol. Deixa ele tocar. O Freeland fez o pronunciamento hoje da demissão do Barroca e do Túlio. Então, ele vai ser esse cara. Ele está trazendo o Coev, que é um cara, né, amigo dele, que eles se conheceram no Botafogo. Não sei necessariamente se são amigos, mas, enfim, se conheceram profissionalmente no Flamengo. E o treinador, ele vai ser o nome forte, né? Ele vai ser o homem que vai comandar isso e reformulação de elenco, né, Thay? Assim, essa é a questão que talvez mais preocupe a torcida. Tem muito jogador caro para sair. Tem que sair mesmo, não dá para manter esses caras em Série B. E o Botafogo vai ter que fazer uma gigantesca reformulação nesse elenco.
É, a gente lembra sempre que essa foi uma promessa de campanha do Durcésio, de profissionalização do clube e de deixar a administração do clube na mão de pessoas que tenham capacidade para tal, formação para tal, né, que sejam pagas e sejam cobradas para isso. O Freeland virou o nome do futebol e a gente já viu alguns atos mais ou menos simbólicos que dão esse poder para ele, né? E hoje foi mais um. O Durcésio, o presidente, o vice-presidente Vinícius Assunção estavam lá no pronunciamento, mas fizeram questão que a notícia, que a decisão da diretoria saísse da boca do novo diretor, que para mostrar que é quem manda no futebol, né? Só que essas decisões vão ser sempre coletivas, em conjunto, porque a autonomia do Freeland vai ser sempre até a página 2, mais ou menos, porque não é só o futebol que vai decidir os rumos do Botafogo, né? Tem o lado financeiro, tem o lado administrativo, então toda a contratação, tudo que ele quiser fazer vai passar também pelas mãos do Durcésio, principalmente, porque é quem tem a caneta, e pelo Vinícius, que hoje, além de vice-presidente geral, ele também cuida do lado financeiro do Botafogo, enquanto não se contrata o CEO, que é prometido, né? O diretor-geral que é prometido, enquanto esse diretor-geral não montar toda a diretoria dele para todas as áreas do clube, o Vinícius cuida da parte financeira também. Então ele vai ter que dar o aval nesse lado mais burocrático de tudo que o futebol quiser fazer, né? Ele também vai ter que ver o que cabe no orçamento, o que não cabe. O Freeland também participa disso, faz esse estudo, mas vai ser sempre uma decisão em conjunto. Como foi a decisão de demitir o Barroca e o Túlio, o Freeland tomou a frente, pelo que a gente sabe, mas o Durcésio e o Vinícius também se reuniram, também conversaram com ele, participaram da decisão. Então não é que o Freeland vai ter a autonomia 100% de mandar e desmandar sem a anuência dos outros dirigentes. Ele vai ter o espaço para trabalhar, mas principalmente o presidente e o vice-presidente estão participando muito das decisões nesse início de 2021.
Vamos falar de nomes aqui, exercício de futurologia, um pouco do que a gente acompanha, não dá para cravar nada ainda, mas acho que o torcedor gosta de acompanhar isso e é importante. Goleiro, dá para a gente cravar que pelo menos um dos goleiros caros vai sair, Gatito e Cavalieri, se não saírem os dois, né?
Sim, acho que sim, e o Botafogo até acho que deveria apostar no Diego Loureiro, que mostrou o serviço.
Naquele jogo contra o Santos ele foi muito bem, né?
Sim. Não comprometeu ontem também contra o Sport.
Tá, e laterais. Eu acho, e aí você me dá a sua opinião, que nenhum dos laterais direitos vai ficar. Kevin, Barrandegui e Cascardo são caras que estão muito embaixo com a torcida. Me surpreenderia se eles ficassem. E Vitor Luiz, que já foi, alguns dirigentes já falaram que é um dos salários mais altos do elenco, também é impossível que fique.
Vitor Luiz não vai ficar. É muito difícil, até porque ele tem o contrato de empréstimo terminando agora em fevereiro, no fim do Campeonato Brasileiro, e teria que conversar com o Palmeiras e está longe de ser uma conversa fácil. E eu nem sei também se o Vitor Luiz mostrou nessa temporada que vale a pena o Botafogo fazer um esforço grande para mantê-lo.
A temporada dele foi ruim
em 2021. Para a lateral esquerda, eu acho que tem alguma chance e a gente vai ver mais para frente, mas alguns indícios de que o Guilherme pode ficar, até porque, sim, o Guilherme tá lesionado agora, o Guilherme Santos, então o Botafogo não pode encerrar um vínculo com um jogador que ainda está se recuperando de lesão, né? Poderia trazer alguns problemas jurídicos isso, e ele fez uma temporada de Série B na temporada retrasada, ele não foi tão mal assim, pelo menos na minha opinião, ele se mostrou útil na Série A.
É questão física, né, cara?
Jogando em mais de uma posição, Agora o Botafogo precisa avaliar se ele vai ter condições de... É um jogador que tem mais de 30 anos, então se ele vai ter condições de estar em campo para ajudar o Botafogo. Mas pelo que ele mostrou na Série A, eu acho que ele é um cara, até pela experiência, que pode ter um espaço no elenco, que não seja titular absoluto, mas que tem um espaço, e tem o garoto Hugo, que pode se desenvolver para ser um lateral aí útil para o Botafogo. Na lateral direita, eu tenho minhas dúvidas se o Kevin sai ou não, mas os outros dois eu acho que são quase unanimidade. A gente vai precisar ver se o orçamento do Botafogo vai deixar fazer mudanças tão drásticas assim. Pelo que a gente ouviu, a ideia do clube é dispensar muitos jogadores, porque eles querem fazer ao menos umas 10 contratações para esse início de campeonato carioca. Mas a gente vai precisar ver na prática se vai ter tanto jogador assim disponível no mercado e se o Botafogo vai ter orçamento para trazer essa gente toda.
Eu não sei se até o início do Carioca, mas eu sou capaz de apostar, botar um dinheiro aqui, que o Botafogo vai contratar mais de 10 até o início da Série B, pelo menos. Não sei se de cara, mas o Botafogo vai mudar muito esse elenco. E aí, zaga, Davi, a gente tem essa questão que o Botafogo ou tem veteranos muito caros ou tem garotos que têm algum valor no mercado, né? E o Benevenuto e o Canu, apesar de o Benevenuto ter feito um brasileiro muito fraco, os dois podem despertar interesse no mercado e sair do clube.
Sim, eu acho que no caso do Canu, principalmente, a gente noticiou, por exemplo, a questão dele com o Cruz Azul, né, do clube mexicano, que não foi para frente por causa da contraproposta do Botafogo. Mas eu acho que o Marcelo, de repente, aconteceu. Eu tenho uma opinião que aconteceu alguma coisa com o Marcelo nesse meio do ano aí, que ele foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Carioca e, de repente, caiu muito de produção. Então, não sei exatamente definir o que pode ter acontecido. Só seria especulação, mas de repente poderia até ser um jogador que ficasse no Botafogo para ajudar a reerguer, assim, até que o problema é que o salário dele está, ele teve uma renovação de contrato no início da temporada, no início de 2020, se não me engano, e aumentou o salário dele, isso até porque ele era um dos destaques, né? E isso torna ele caro para a Série B. O Botafogo tem o Souza, que já vem sendo convocado de vez em quando para seleções de base, e quando profissional, ele mostrou ser um bom jogador nas partidas pelo profissional e realmente ou contrata algum zagueiro experiente, Série B assim, ou iria de, sei lá, de Souza e Marcelo talvez, para liberar o Canu, entendeu?
Sim, até para entrar recurso, né? E aí a gente vai para o meio.
Ainda tem o Foster.
Isso.
E não sabemos qual vai ser o futuro dele também.
A gente vai para o meio, tá? E tem outro jogador que pode levantar algum recurso, que é o Caio Alexandre, apesar de eu achar que, assim, o ideal para o clube é que ele fique no momento, porque ele, para mim, foi o jogador mais regular e teria vaga tranquilamente no time, enfim, para ser um dos principais destaques da Série B, mas se tiver proposta, eu não vejo muito como o Botafogo segurar. E aí é um setor que também tem os veteranos, tem o Cícero, tem o Bruno Nazário, o Zé Welison acho até que correspondeu, né, nessa curta passagem dele. Tem alguns nomes ali que certamente vão sair também.
E aí, na minha visão, o Caio Alexandre, acho que a torcida está doida para que ele fique, está rezando para que ele fique, mas eu acho que a diretoria lá no fundo deve estar rezando para que ele saia, porque isso vai significar uma grana no cofre do Botafogo, porque está precisando bastante. O Caio, tecnicamente, acho que não, ninguém tem dúvida de que ele ajudaria muito o Botafogo numa Série B, mas... A diretoria nova vai ter que decidir se ele ajuda mais com a grana que ele pode levantar para o Botafogo numa venda ou com o futebol para o time tentar voltar à Série A do ano que vem. É um jogador que tem mercado, que pelo campeonato que ele fez nesse ano, é difícil que ele não tenha propostas, pelo menos para continuar na Série A em outro clube, para ter uma vitrine melhor hoje, para conseguir alguma proposta até maior daqui a 1-2 anos. Acho que é uma situação bem parecida também com a do Canu, que fez um campeonato ainda melhor. Assim, para mim, foi o grande nome do Botafogo na temporada.
Eu tenho uma desconfiança que vai irritar o torcedor alvinegro, é que o Caio Alexandre vai sair para um clube do Brasil, cara. Porque para a Europa ele não pode mais ir, né? Que a janela está fechada. E vários outros mercados, por exemplo, Emirados Árabes, eu sei que já fechou também, que são mercados que podem dar algum dinheiro. Não sei exatamente o da China, não tenho certeza de mercado lá, mas é um cara que eu não duvido nada que um clube rico da Série A, um Palmeiras da vida, um time com um Grêmio, talvez, um time com mais recursos, consiga contratar o Caio Alexandre, que é um negócio muito frustrante você perder um destaque do time para clube brasileiro.
Sim, eu acho que o Canu tá exatamente na mesma situação, com até porque o Canu é um pouco mais velho, com o campeonato que ele fez esse ano, eu acho que aí eu não sei do sentimento do jogador, não vou falar dele, mas tenho certeza que o entorno ali tá tentando alguma coisa para manter esse bom momento dele, tentar faturar, e o próprio Botafogo precisa, porque precisa desesperadamente de dinheiro, né? Então, mas voltando ao meio de campo, o Caio tem que ficar se não tiver proposta. O Zé Welison, eu acho também que pode ser um jogador para, se não para ser titular absoluto, acho que isso ninguém quer, mas pelo menos para ter ali um pouco mais de experiência no banco de reservas ou para jogar.
Não precisa chutar tanto de fora da área, assim, né?
É, um jogador que acho que não tem nem 5 gols na carreira.
Pois é, cara.
Quer ele bater falta.
Que é, sei lá, o Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca, sei lá.
Mas ele nessa reta final de campeonato, pelo menos na minha opinião, ele deu um pouco mais de vigor e de luta, assim, de pegada, que é uma coisa que o Botafogo não tinha. O Botafogo não conseguiu nesse Campeonato Brasileiro competir. Além de não jogar bem, o Botafogo não competiu em muitos jogos. Eu acho que o Zé Welison, pelo menos, dá um pouco mais deu um pouco mais de vontade nesse meio de campo. Eu acho que na Série B o Botafogo também vai precisar muito desse espírito e ele pode ajudar. Os outros jogadores do meio de campo, por enquanto eles ficam, mas o Botafogo está doido que eles saiam. Bruno Nazário tem contrato até o meio do ano, mas se pintar qualquer proposta, eu acho que vai sair sem muita dificuldade. E o Cícero, o Botafogo quer se livrar dele já há algum tempo, acho que isso é público. Os últimos dirigentes do Botafogo, antes da eleição, falavam isso muito abertamente, já afastaram o Cícero do elenco umas 2 vezes durante o campeonato, mas ele tem um contrato até o final do ano que precisa ser respeitado, e o Botafogo vai tentar algum acordo com ele para não pagar, porque o Cícero, junto com o Gatito e com o Calu, tem um dos maiores salários do elenco. E além dele, tem outros jogadores que estão na mesma situação, como o Pedro Raul, por conta da cláusula de 10 milhões de reais, e o Calu, que é o maior salário do elenco, apesar de ser praticamente a última opção para o ataque.
É nele que eu quero chegar no ataque, Davi, a questão Calu, e aí também um pouco de Pedro Raul e Babi, né, que são jogadores que ficaram valorizados em algum momento da temporada. Acho que no momento não dá para dizer que nenhum jogador do Botafogo está valorizado, talvez o Caio Alexandre, Matheus Nascimento, sim, mas não é o caso de Pedro Raul e de Matheus Babi. Como é que fica a situação desses três? Fica a situação desses três jogadores, Calu, Pedro Raul e Babi?
Por mais que não tenham tanto apreço pela torcida, digamos assim, não, acho que durante o ano inteiro não dava para saber quem seria titular, por exemplo, de uma forma categórica, assim. Pedro Raul e Babi aparentemente podem e devem, acredito eu, provavelmente sairão. Devem sair. Agora, a questão é se o Botafogo vai receber pelo Pedro Raul, por exemplo, ou não. A gente estava noticiando o interesse lá do Japão por ele, mas parece que a negociação esfriou, enfim. Tem o Matheus Babi que recebe sondagens aqui e ali, e a princípio eles não ficam, pelo menos, assim, tem contrato, teoricamente ficam, mas no que depender do Botafogo não vou fazer muito esforço para mantê-lo. E a questão do Calu é a mais delicada de tudo, porque já disseram para a gente, assim, em off, que o Calu é o grande problema do Botafogo para 2021, que é um salário que não tem condições do Botafogo arcar numa Série B, ainda mais para um jogador que não dá o retorno em campo, e que realmente ele tem essa cláusula de que só ele pode querer a rescisão após o Campeonato Brasileiro. O Botafogo quiser, não tem o que fazer, está de mãos atadas. O Botafogo precisa contar com a boa vontade do Calu, né? Então, fica meio que de mãos atadas nesse sentido. Um dirigente até, que era do comitê, tinha comentado também que o Botafogo, de certa forma, tinha sido muito leniente, para não dizer uma expressão um pouco mais pejorativa, nesse sentido, tinha sido muito bonzinho com o Calu, digamos assim. Então, nesse aspecto, né? Então, é torcer para o Calu ter um bom senso de não prejudicar o clube, basicamente isso.
Vamos ver, né? Ele tem um contrato, né? Então, não sei se enfim, prometeram um salário a ele, disseram que iam pagar, mas vamos ver. Acho que
exatamente,
não tem muito clima para o Calu ficar, né?
Culpa, né? De certa forma, é profissional, o cara fez um contrato com o Botafogo, fez um contrato com ele, e, bom,
Pois é, eu acho que não tem muito clima, mas também, né, é uma questão que está escrito. Se o cara quiser ficar, o Botafogo vai ter que fazer um acordo ou o jogador vai ficar no clube. Não vejo muito como fugir disso, né?
Exatamente, exatamente. Concordo que o cara é profissional. O Botafogo tinha dirigente que tinha que estar ali para zelar pelo clube também. Então, tem que ter uma... Tem que algo que o Botafogo pudesse chegar e falar, não, peraí, se você pode, a gente também deveria ter essa possibilidade de cancelar esse contrato aqui quando acabar esse campeonato, mas não foi o caso.
Bom, é isso. A gente vai ter muito assunto nas próximas semanas. O Botafogo ainda faz 4 jogos de forma melancólica, mas tem muita coisa para acontecer para a próxima temporada. O que importa é a temporada 2021. A gente vai voltar aqui na terça, o Botafogo joga na segunda, mas a gente vai falar pouco do jogo de segunda. E aí vai ter um convidado especial que já anuncia aqui, Rodrigo Capello, vai falar sobre as finanças do Botafogo no podcast de terça-feira. Isso mais sobre o momento do clube, o que pode ser feito para melhorar. Acho que a grande questão do Botafogo atual é a parte financeira e vamos ver se as coisas melhoram na próxima temporada. Davi, obrigado pela presença mais uma vez. Na terça-feira a gente volta.
Forte abraço, Luciano, Taiwan. Uma pena que tenha sido nessa circunstância, mas é sempre um prazer estar aqui.
Taiwan, obrigado pela presença. Até terça, amigo.
Valeu, pessoal. Até a semana. E obrigado a todos que acompanharam a gente aqui até o final do podcast.
Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.